Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 7 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 9 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, é urgente uma diplomacia multilateral que ofereça respostas aos problemas da humanidade. O Papa recebeu hoje em audiência embaixadores junto à Santa Sé do Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chad, que apresentaram suas cartas credenciais. O Papa encontra também os focolarinos, sejam testemunhas e construtores da paz de Cristo. Gás advento entre bombas e esperança. E o pároco, o Papa telefona todos os dias. Chega de guerra. Três ganhadores do Prêmio Nobel entregam ao Papa a declaração sobre a fraternidade humana. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 7 de dezembro, a Igreja recorda Santo Ambrósio, bispo e doutor. Ele nasceu em Treves, na Gália, na França, no ano 340. Ainda jovem, foi governador das províncias do norte da Itália. Enquanto apaziguava a assembleia reunida para a eleição do novo bispo da cidade, foi aclamado bispo de Milão. Assustado com o fato, recusou-se, dizendo que nem era batizado. Mas o povo não aceitou a sua desculpa e 8 dias depois foi batizado e ordenado sacerdote e bispo. Ambrósio tornou-se diretor espiritual dos jovens imperadores Graciano, Valentiniano II e Teodósio I. Aí seu último repreendeu duramente e lhe impôs uma severa penitência pública, quando, para conter uma revolta, mandou massacrar a população de Tessalônica, cerca de 7 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Santo Agostinho frequentava as homilias de Santo Ambrósio, que representava a imagem ideal do bispo e pastor. Santo Ambrósio, autor de célebres textos litúrgicos, morreu no Sábado Santo do ano 397, com 58 anos de idade. Suas relíquias encontram-se na Catedral de Milão. Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência uma comissão composta por 6 novos embaixadores que representam o Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chad, junto à Santa Sé. Durante seu discurso, Francisco enfatizou a importância de uma reconfiguração da diplomacia multilateral e de negociações em escala internacional, especialmente no momento marcado por uma multiplicação de conflitos armados. O pontífice referiu-se novamente a essa situação como uma terceira guerra mundial em pedaços.
À luz da portata global dos conflitos em curso, a comunidade internacional se trova a dover afrontar, através dos instrumentos pacíficos.
À luz do escopo global dos conflitos atuais, afirmou Francisco, a comunidade internacional se vê obrigada a enfrentar, por meio dos instrumentos pacíficos da diplomacia, o desafio de buscar soluções abrangentes para as graves injustiças que tantas vezes os causam. O Papa prossegue citando a Laudate Deum. Uma diplomacia multilateral deve procurar fornecer respostas concretas aos problemas emergentes e conceber mecanismos globais capazes de lidar com as mudanças ambientais, sanitárias, culturais e sociais atualmente em curso.
O nobile e paciente lavoro diplomático a cui vi dedicate deve não solo cercare di prevenire e risolvere i conflitti.
O nobre e paciente trabalho diplomático ao qual vocês se dedicam não deve buscar apenas prevenir e resolver conflitos, mas também consolidar a coexistência pacífica e o desenvolvimento humano dos povos, promovendo o respeito à dignidade humana, defendendo os direitos inalienáveis de cada homem, mulher e criança, além de promover modelos de desenvolvimento econômico e humano integral. Ao refletir sobre os elementos primordiais do trabalho diplomático, o Papa destacou a gestão das mudanças climáticas, tema de seu recente discurso na COP28 em Dubai, proposto aos participantes pela voz de seu enviado, o cardeal Pietro Parolin. A esperança reiterada por Francisco é que a cúpula possa constituir um passo histórico para responder com sabedoria e clarividência às claras e presentes ameaças ao bem comum universal.
O futuro de tutti depende dal presente que scegliamo. Preghiamo che i responsabili delle nazioni si uniscano nell'adottare.
O futuro de todos depende do presente que escolhermos. Rezemos para que os líderes das nações se unam e tomem medidas concretas para entregar às gerações futuras um mundo mais parecido com o jardim fértil que o Criador confiou aos nossos cuidados e administração. Ainda nessa manhã, o Santo Padre recebeu os membros do Movimento dos Focolares por ocasião dos seus 80 anos de fundação. Raimundo Lima.
Agradeço-lhes por terem vindo celebrar o 80º aniversário da fundação do Movimento dos Focolares, também conhecido como Obra de Maria. Foram as palavras com as quais o Santo Padre agradeceu aos focolarinos na manhã desta quinta-feira, 7 de dezembro, ao recebê-los na sala do consistório no Vaticano, por ocasião dos 80 anos de fundação do movimento. Francisco lembrou que este aniversário coincide com o dia em que a serva de Deus, Chiara Lubich, decidiu consagrar totalmente ao Senhor. A partir de uma inspiração recebida em um contexto de vida absolutamente ordinário, enquanto fazia compras para a família, surgiu um ato radical de doação a Deus, como resposta ao chamado que ela sentia doce e forte em seu coração. Era 7 de dezembro de 1943, em Trento, no auge da guerra, na véspera da solenidade da Imaculada Conceição. O Sim de Maria se tornou o Sim de Chiara, gerando uma onda de espiritualidade que se espalhou pelo mundo para dizer a todos que é belo viver o Evangelho com uma simples palavra, unidade. Mas unidade também significa harmonia, unidade harmônica, observou o pontífice. Em seu discurso, Francisco reiterou o convite ao movimento feito em fevereiro de 2021, ocasião em que ressaltou três atitudes que são importantes para seu caminho: viver com fidelidade dinâmica o seu carisma, acolher os momentos de crise como uma oportunidade de amadurecer e encarnar sua espiritualidade com coerência e realismo. E o fez para encorajá-los a vivê-los e promovê-los segundo três linhas: a maturidade eclesial, fidelidade ao carisma e compromisso com a paz.
A maturidade eclesial. Invito a lavorar perché sempre più si realizzi il sogno di una chiesa pienamente sinodale e missionaria.
A maturidade eclesial. Convido-os a trabalhar para que o sonho de uma igreja plenamente sinodal e missionária possa ser cada vez mais realizado. Comecem pelas suas comunidades, promovendo nelas um estilo de participação e de corresponsabilidade, também em nível de governo. Façam crescer os focolares dentro delas e difundam ao seu redor um clima de escuta recíproca e de calor familiar, no qual nos respeitemos e cuidemos uns dos outros, com particular atenção aos mais fracos e aos mais necessitados de apoio. Para esse fim, apontou o Santo Padre, será útil que busquem caminhos de participação e consulta mútuas em todos os níveis, dando atenção especial à comunicação e ao diálogo sincero.
Em mérito à segunda linha, à fidelidade ao carisma, me recordo algumas palavras da vossa fundatrice. Diceva così: lascia a chi te segue solo il Vangelo.
Com relação à segunda linha, fidelidade ao carisma, lembro-lhes de algumas palavras de sua fundadora. Ela costumava dizer: deixem apenas o evangelho para aqueles que os seguem. Se vocês fizerem isso, o ideal da unidade permanecerá. O que permanece e sempre permanecerá é o evangelho, que não sofre o desgaste do tempo. Semeiem, por favor, a unidade levando o evangelho, sem nunca perder de vista a obra da encarnação que Deus continua a querer realizar em nós e ao nosso redor por meio do seu Espírito, para que Jesus seja uma boa notícia para todos, sem excluir ninguém, e para que todos sejam um.
E veniamo così alla terza linea, l'impegno per la pace. Oggi tanto importante. Dopo due millenni di cristianesimo, infatti, l'anelito all'unità continua a
assumere. E assim chegamos à terceira linha, o compromisso com a paz, tão importante hoje. Depois de dois milênios de cristianismo, de fato, o anseio de unidade continua a assumir, em muitas partes do mundo, a forma de um grito agonizante que exige uma resposta. Chiara o ouviu durante a tragédia da Segunda Guerra Mundial e decidiu doar toda a sua vida para que aquele testamento de Jesus pudesse ser realizado. Hoje, infelizmente, o testemunho ainda é dilacerado por muitos conflitos e continua precisando de artesãos da fraternidade e da paz entre os povos e as nações. Chiara dizia, prosseguiu Francisco, ser amor e difundi-lo é o objetivo geral da obra de Maria. Ser amor e difundi-lo, esse é o objetivo principal. E sabemos que somente do amor nasce o fruto da paz. É por isso que peço a vocês que sejam testemunhas e construtores da paz que Cristo alcançou com sua cruz, vencendo a inimizade. Antes de concluir, o Papa chamou a atenção para o fato de que desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agora, as guerras não acabaram e não temos consciência daquele drama da guerra. E a guerra não acaba, e na guerra todo mundo perde, todos, somente os fabricantes de armas ganham. E se as armas não fossem fabricadas em um ano, a fome no mundo acabaria. É terrível. Precisamos refletir sobre esse drama. Antes de concluir, Francisco quis fazer um último convite, apropriado neste período de advento, o da vigilância. A armadilha do mundanismo espiritual está sempre à espreita. Portanto, vocês também devem saber como reagir com decisão, coerência e realismo. Lembremos-nos de que a incoerência entre o que dizemos ser e o que realmente somos é o pior antitestemunho. A incoerência. Por favor, tenham cuidado. Dois dias intensos de trabalho com muitos temas importantes de diálogo e reflexão. Assim foi a última reunião do Conselho de Cardeais de 2023, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro na Casa Santa Marta, no Vaticano, com a presença do Papa, de todos os cardeais e do secretário do Conselho. Como o próprio Santo Padre havia anunciado dias atrás, o tema principal foi o papel das mulheres na Igreja e a reflexão, informou uma nota da Sala de Imprensa Vaticana, foi estimulada pelas intervenções de irmã Linda Pocher, filha de Maria Auxiliadora e professora de Cristologia e Mariologia na Pontifícia Faculdade de Ciências da Educação Auxilium de Roma, de Lucia Vantini, que ensina Teologia Fundamental, Filosofia da Religião e Filosofia do Conhecimento no Instituto de Ciências Religiosas de Verona, Antropologia Filosófica e Teológica no Estúdio San Zeno de Verona e Filosofia do Diálogo no Instituto de Estudos Ecumênicos San Bernardino de Veneza, e de Luca Castiglione, presbítero da Arquidiocese de Milão e professor de Teologia Fundamental no Seminário de Milão. O Conselho, acrescenta a nota, concordou com a necessidade de ouvir também e, sobretudo, nas comunidades cristãs individualmente consideradas, o aspecto feminino da Igreja, para que os processos de reflexão e de tomada de decisão possam desfrutar da contribuição insubstituível das mulheres. A discussão também incluiu um exame da atual situação social, política e eclesial nas diferentes regiões de origem dos membros do Conselho, em particular o conflito na Ucrânia e a grave situação na Terra Santa, bem como os trabalhos da COP28 sobre mudanças climáticas em andamento em Dubai, que no último fim de semana contou com a presença do cardeal Pietro Parolin, enviado pelo Papa em seu lugar, já que Francisco não pôde enfrentar as dificuldades da viagem devido à bronquite que o acometeu. Entre as intervenções no Conselho, destaca-se também a do cardeal O'Malley, que ilustrou, explica a nota, várias hipóteses de modalidades relativas à organização das assembleias das conferências episcopais 5 anos após o encontro sobre a prevenção dos abusos contra menores e pessoas vulneráveis, em fevereiro de 2019, que foram depois objeto de discussão e avaliação com os membros do Conselho. E, por fim, a reunião ofereceu a oportunidade de discutir o que emergiu do sínodo sobre a sinodalidade celebrado em outubro, bem como, conclui a nota, sobre a implementação do espírito, dos princípios e dos critérios da Constituição Apostólica Praedicate Evangelium nas cúrias diocesanas. A próxima sessão do C9 será realizada em fevereiro de 2024.
Chega de guerra. 3 ganhadores do Prêmio Nobel entregam ao Papa a declaração sobre fraternidade humana. Somos diferentes, temos culturas e religiões diferentes, mas somos irmãos e queremos viver em paz. As palavras do Papa abrem a Declaração sobre a Fraternidade Humana, um documento redigido e assinado em junho de 2023, durante o Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana, que foi entregue ao Pontífice na manhã dessa quarta-feira, no final da audiência geral. Para levar a declaração a Francisco estavam 3 ganhadores do Prêmio Nobel. A jornalista filipina Maria Ressa, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2021, juntamente com o jornalista russo Dmitry Muratov, por seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão. O italiano Giorgio Parisi, ganhador do Prêmio Nobel da Física de 2021, por seus estudos sobre sistemas complexos. A ativista inemita Tavaco Karman, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz 2011, por sua batalha não violenta pela segurança das mulheres e seus direitos. A delegação, acompanhada pelo cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e presidente da Fundação Fratelli Tutti, representou os mais de 30 ganhadores do Prêmio Nobel e organizações internacionais que participaram do primeiro encontro internacional na Praça São Pedro, em 10 de junho, organizado pela Fundação Fratelli Tutti e inspirado pela encíclica homônima do Papa Francisco de 2020. O evento terminou com a assinatura da declaração, redigida durante os trabalhos da manhã no Palácio da Cancelaria e assinada em nome da Santa Sé pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. O gesto simbólico representa um primeiro passo que dará início à apresentação do documento em outras partes do planeta, explicou a Fundação por meio de uma nota. No texto, lido em junho em transmissão ao vivo por outros 2 ganhadores do Prêmio Nobel, Nadia Murad e Muhammad Yunus, estão listados os objetivos da fraternidade humana, ou seja, o amor como resposta ao ódio, a vontade de criar sociedades de paz, unificar a terra manchada pelo sangue da violência e do ódio, das desigualdades sociais e da corrupção do coração. Queremos gritar para o mundo em nome da fraternidade. Chega de guerra. A paz, a justiça e a igualdade é que guiam o destino de toda a humanidade, diz uma das passagens mais significativas da declaração, na qual os signatários declaram: todo homem é meu irmão, toda mulher é minha irmã, sempre. Queremos viver juntos, como irmãos e irmãs, no jardim que é a terra. O jardim da fraternidade é a condição de vida para todos. Testemunhamos que em todos os cantos do mundo, a harmonia perdida floresce novamente quando a dignidade é respeitada, as lágrimas são enxugadas, o trabalho é remunerado de forma justa, a educação é garantida, a saúde é assegurada, a diversidade é valorizada, a natureza é preservada, a justiça é honrada. E as comunidades abraçam os sentimentos de solidão e medo. Jesus, o presente de Deus à humanidade.
Advento e Natal.
Tempo de resposta
ao Pai amoroso.
E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, verbo menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, verbo menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor que nasceu, um fogo acendeu, verbo menino que é luz em Jesus nosso Deus. E esse amor
Gaza, advento entre bombas e esperança. Na paróquia da Sagrada Família em Gaza, o advento começou em meio a explosões e estilhaços de foguetes que também atingiram o pátio da igreja. Os bombardeios, que recomeçaram com extrema violência depois de uma breve pausa em toda a faixa, também colocam em risco a vida dos 700 cristãos, quase toda a comunidade da faixa, que se refugiaram na única paróquia latina da cidade palestina desde o início do conflito. Quando cruzaram pela primeira vez as portas desse lugar de salvação, muitos haviam perdido tudo, casa, parentes, amigos, mas não a esperança. A situação é realmente dramática, explica o padre Gabriel Romanelli com extrema preocupação. O pároco da Sagrada Família responde de Jerusalém, onde estava antes do início da guerra e de onde não pôde mais voltar. Na faixa, por enquanto, ninguém entra ou sai. E, no entanto, apesar de seu coração doer com a distância forçada, o padre consegue ser informado de tudo o que está acontecendo, até mesmo da maneira como seus paroquianos estão se dirigindo para o Natal. Eles estão fazendo isso, diz ele, preparando-se para um evento que consideram ser a salvação. Eles confiam no Senhor e estão convencidos de que Ele, mais cedo ou mais tarde, colocará um fim a essa tragédia. Era o último dia 3 de dezembro, o primeiro domingo do Advento, quando todos os cristãos da Sagrada Família se reuniram em frente ao altar para rezar pela paz. Eles acenderam a primeira das quatro velas tradicionalmente usadas durante esse período de preparação. E diante dessa luz, pediram ao Senhor que atendesse o seu desejo, diz Padre Romanelli. E não importa se água, comida, remédios e até mesmo o gás necessário para a eletricidade são cada vez mais uma miragem. O corpo pode estar enfraquecido, mas o espírito não. Basta pensar, revela o sacerdote, que as religiosas da paróquia conseguem cozinhar 3 vezes por semana, distribuindo a comida até mesmo na vizinhança. Um verdadeiro milagre. As crianças que a Sagrada Família está acolhendo são muitas. Algumas são portadoras de deficiências, outras sobreviveram à destruição da paróquia ortodoxa de São Porfírio, em Gaza, em 19 de outubro, na qual foram obrigadas como refugiadas junto com seus pais. Todas elas, em preparação para o Natal, desenharam um cartão endereçado diretamente ao menino Jesus. A ele, revela o sacerdote, elas pediram para voltar para casa. Afinal, as crianças estão vivendo a essência do advento, porque estão olhando para o céu. Mesmo nesse momento, o Papa não deixa de mostrar sua proximidade para com os cristãos da faixa de Gaza. Padre Romanelli confirma que Francisco telefona para a paróquia todos os dias. Ele fez também quando alguns dias não estava muito bem. Sua voz mal podia ser ouvida e, mesmo assim, ele continuou ligando. Esse gesto de amor é um grande apoio para nós, que não nos sentimos abandonados pela igreja. Peru. Bispos pedem investigação sobre violência de mineradores ilegais. Após o ataque no distrito de Pataz, onde jovens trabalhadores foram assassinados por homens armados no poço da mina da empresa poderosa, Dom Miguel Cabrejos, presidente da Conferência Episcopal do País Andino, escreveu uma carta aberta pedindo transparência por parte das autoridades, certeza de punição para aqueles que cometeram o assassinato cruel e proteção da população contra todas as formas de corrupção. Homens armados invadiram a sede da empresa de mineração La Poderosa na província de Pataz, região de La Libertad, no noroeste do Peru, e assassinaram barbaramente 10 trabalhadores. Dom Miguel Cabreiros, arcebispo de Trujillo e presidente da Conferência Episcopal Peruana, condenou veementemente o incidente. De acordo com as reconstruções iniciais, 23 trabalhadores foram sequestrados por criminosos e levados para um túnel artificial, onde morreram em consequência de uma explosão. O número de mortos é de 10, enquanto 13 ficaram feridos. Entre as vítimas estão 7 guardas de segurança e 3 trabalhadores, todos com idades entre 20 e 30 anos. A prefeita regional Carolina Velasco, segundo informações de La Prensa, disse que criminosos ligados à mineração ilegal estavam por trás desse grave incidente que, supostamente, orquestraram o ataque em resposta às medidas tomadas pela empresa contra a mineração ilegal de ouro. Até agora, em 2023, pelo menos 26 assassinatos foram registrados por causa do controle da mineração ilegal entre gangues criminosas, tanto nacionais quanto de outras partes da região. É a pergunta feita pelo arcebispo Cabreiros, que em uma carta aberta pede às autoridades judiciais e policiais e ao governo central que investiguem o cruel assassinato e identifiquem os responsáveis. Ele invocou uma punição exemplar por meio da aplicação da lei, porque o direito à vida está acima de tudo. O prelado expressou sua solidariedade e proximidade para com as famílias das vítimas. Nós as acompanhamos com nossas orações permanentes. E assim chegamos ao final do nosso encontro. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações do Vaticano para você. Um abraço e até lá.